Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, olhando o mercado. Mais um dia de queda para as cotações lá em Chicago. Soja derretendo lá em Chicago aos pouquinhos, né? De 5 em 5, de 3 em 3, mas enfim, soja perdendo espaço em termos de preços lá na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem uma condição um pouco diferente. A gente vai analisar todos esses cenários com vocês agora, com a ajuda do Carlos Kogo, lá da Kogo Inteligência em Agronegócios. Meu amigo Carlos Kogo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos começar analisando Chicago, Kogo. Afinal de contas, já tem aí um certo número de sessões aí pressionado, né? O que está acontecendo com Chicago e o que está pesando nesse momento para a soja por lá estar tão pressionada assim? Seja bem-vindo, meu cara.
Boa tarde, obrigado, Alex. É uma satisfação novamente. Começando pela soja, mas eu acho que, na verdade, o movimento já dá para dizer que ele é quase que generalizado, né? Hoje, por exemplo, soja, milho e trigo caíram, né? E acho que é uma conjugação de fatores também. Não dá para a gente considerar um fator só. Porque ainda não tem problema de demanda dentro dos Estados Unidos, mas eles seguem vendendo muito pouca soja, né? E os números estão aí, né? Os chineses seguem, voltaram já a começar a regularizar as importações de soja. E pelo que a gente viu do parcial do primeiro quadrimestre do ano, o nosso maior destino continuou sendo soja enviada para a China. Então, ou seja, os chineses continuam comprando soja no Brasil, provavelmente até por questão de prêmio, por questão de dólar, de câmbio. A soja brasileira, de fato, ela é em dólar, comparado com a americana, está barato. Que é o contrário do milho, que agora já começou a ficar em dólar caro em relação ao milho americano. Então, na questão da soja, é fácil entender. A gente está competitivo, os chineses estão comprando, a gente está exportando muito rápido. Agora, Chicago está derretendo, a meu ver, dessa vez, de fato. Está se falando vários fatores, baixas vendas americanas, etc. E tal, mas realmente, dessa vez, a gente pode assumir que essa desvalorização forte do real, ela está batendo pesado mesmo, porque está colocando a soja brasileira num patamar de preço muito baixo em dólar no porto. E eu acho que a gente, eu mesmo tenho montado gráficos cruzando essa, fazendo a correlação entre o câmbio e o preço da soja em Chicago, e parece que realmente a correlação está começando a ficar parecida com aquelas que a gente sempre comenta, que é no mercado de açúcar e no mercado de café, que ocorre isso muito regularmente, né? Quanto mais o real se valoriza, para o maior produtor, no caso, maior agora, o maior produtor e exportador do mundo, que é o mesmo caso do café, né? E que é o mesmo caso do açúcar, que é o maior produtor, maior exportador. Então, a moeda daquele país, que é o maior player do mundo, não só como produtor, mas também como exportador, ela começa a ser vigiada pelos traders, ela começa a ser observada. Então, você vê que nos comentários começa a aparecer: ah, uma nova desvalorização do real pesou. Não que seja nessa sessão específica, mas está começando a pesar muito isso. O dólar se valorizando em relação às outras moedas, de modo geral, generalizado, mas o real segue liderando as perdas dos países emergentes. E entre os países exportadores de commodities agrícolas, é disparada a maior perda de valor de moeda é a do real em relação ao dólar no acumulado do ano. Então isso está pesando. Aí junta outras coisas: biodiesel fica inviável, o etanol de milho fica inviável, os americanos não exportam soja em volumes regulares, as vendas semanais foram um fracasso comparado com as médias passadas. É um conjunto de coisas: frigoríficos fechando.
Agroindústrias fechando lá, né, Kogo?
Exato, frigoríficos fechando. Primeiro começou com os de carnes bovina, que os americanos confiam demais, então também depende de farelo, de milho. Depois, carne suína, os grandes fechando. Gripe aviária com vários focos e fechando também frigoríficos. Empregados frigoríficos com Covid-19, né? E as fábricas sendo fechadas porque estão com problema do vírus dentro das fábricas. Meu Deus, parece um somatório de coisas tão grande que realmente é difícil de imaginar que tão cedo pode mudar alguma coisa. E tem mais uma coisa à frente ainda. Pelo movimento que está vendo, se a gente continuar com esse movimento, o milho perdendo valor e a soja perdendo menos valor que o milho, a distância começou a largar. Ontem eu mesmo moldei um gráfico novo, assim, que eu atualizo sempre, e a gente viu a relação mais recente, agora ela passou para 2,3 vezes o valor da soja em relação ao milho, né? E nós já estamos mais ou menos 2,7 vezes a soja valendo o que vale o milho. Então ainda dá tempo de produtor americano trocar, mudar de ideia e alguma parte da área plantar em soja. Então pode ser que aquele aumento de área que já seria maior na soja do milho possa ser maior ainda. Se isso acontecer, aí realmente é problemático.
Só para entender, 2,3 seria o quê? O ponto de equilíbrio?
Assim, ó, se você dividir, o agricultor americano, ele, isso não é uma relação que deveria ser levado em conta. Isso deve ser uma conta pessoal, mas isso foi no próprio mercado brasileiro até hoje. Olha isso, o americano já olhava isso muito antes do brasileiro. É, seja, ele divide o preço da soja pelo do milho. Historicamente era 2,2 vezes mais cara a soja. Agora, mais recentemente, olhando 5 anos para trás, é 2,3 vezes. Só que agora está 2,7 vezes mais cara. Ou valendo mais, que seria mais correto falar. Tá? Ou seja, o cara começa a olhar, poxa, com tudo isso que está acontecendo, parece que o milho está sofrendo mais que a soja. Ele está sofrendo mais que a soja. Ele mesmo, a soja está ruim, não estou conseguindo vender, não estou conseguindo exportar, não tenho preço. Mas o milho, ele já está começando com um problema de liquidez. As usinas de etanol fechando, não tem para quem vender, não tem mais DDG, não tem receita de DDG, não tem margem mais do etanol de milho, acabou a margem. O petróleo não vai se recuperar tão cedo, mesmo que haja acordo entre o OPEP, OPEP mais, seja quem for, porque não tem demanda. Então ele começou a ver, pô, o milho depende muito de petróleo, a soja, a dependência da soja que ela tem do biodiesel é infinitamente menor do que o milho tem do etanol. Então ele está vendo o milho ser esmagado de preço e a soja ainda está com preço relativamente melhor que o do milho. Então se der tempo, pode ter certeza que tem gente que vai mudar de ideia. E aí
Daí,
sim.
nesse cenário, você tem aí uma demanda comprometida e tem uma possibilidade de oferta maior, um
Aí
descasamento aí entre oferta e demanda.
vem no longo prazo o viés baixista, né? Porque é uma área maior, com um clima que tudo indica vai ser mais dentro da normalidade esse ano. O Laninha vai chegar um pouco tarde, talvez a ponto de trazer algum efeito negativo nos Estados Unidos, mas vai chegar a ponto de trazer problemas para o Brasil, né? Se for configurado de fato. Então, o problema lá na frente, o viés lá de longo prazo é baixista. Por isso que realmente quem está fazendo negócio antecipado agora e está vendendo soja futura, está avançando nas vendas futuras, eu acho que não tem que ter receio nenhum, tá? Pode ter certeza que está fazendo um bom negócio, pode ter certeza absoluta, porque os preços de soja export são espetacularmente bons para o vendedor, está um super escoamento da safra aí rapidíssimo, batendo recorde mensal de exportação, é o que mostra que tem demanda global por soja sim, e que o Brasil é o maior fornecedor global nesse momento, e a soja vai acabar cedo. E quem está vendendo soja a futuro, quem está comprando insumos de uma vez, quem está se protegendo, se depois isso aí vai virar 90, 80, R$ 70 a saca, pouco importa, está fazendo uma boa posição, está se
Ô, Coco,
protegendo.
tinha uma expectativa de que quando chegasse ali nos seus 80%, o produtor recuasse, né? Saísse aí da ponta vendedora para ver como é que vai ser essa negociação no segundo semestre, enfim. Mas me parece que as negociações continuam avançando.
Continua, a gente é só olhar os line-up de portos, né? A gente vê navios nomeados com soja, que provavelmente, se a gente olhar o movimento diário, alguns estão falando 13 milhões de toneladas para embarcar em abril, 14, mas eu já fiz algumas contas aqui, se a gente olhar dias úteis, pode bater os seus 15 milhões de toneladas, quem sabe até 16 milhões, nada que impeça isso. Os portos não estão atulhados, não tem milho em porto, nós temos zero milho nomeado em navio para carregar. Então, está todo esforço em cima de soja, né? E ainda tem uma situação boa que o caminhoneiro encontra frete de retorno porque está internalizando fertilizantes. Então, a situação é favorável. Os portos estão funcionando, né? E os portos de recepção, no caso são os chineses, Oriente Médio, etc., estão recebendo, estão funcionando. Então, olha, a gente pode surpreender com a exportação de soja no mês de abril e o recorde já está garantido. Agora eu acho que o número pode ser maior do que a gente está pensando que possa ser. Tá? E aí vai encurtar o cobertor mesmo, aí vai ficar pouca soja sobrando aí.
O tamanho do recorde, né? Resta saber qual vai ser, né?
Qual é o tamanho do recorde? Está complicado para o setor de carnes, né? Porque é um setor que vinha exportando muito bem e agora está com uma pressão violenta de um milho que subiu de maneira espetacular. Foi a R$ 60 o indicador do milho, né? E agora se devolveu. Isso aí caiu em abril, já acumula uma queda em torno de 15%. Mas já estava meio que encostando o custo das carnes suína e de aves com o preço. Isso é um problemático, um setor que está num ritmo muito bom de exportação esse ano. Então, se o Brasil não é um bom exportador de farelo, embora esteja exportando bem esse ano, é um grande exportador de soja em grãos, as carnes estão se destacando na receita do agronegócio, né? E eu acho que elas vão decolar nesses próximos meses aí. Com alguns problemas, queda de consumo de carne bovina na China, pontual, internamente também tem problema de queda de consumo de carne bovina, mas as exportações de todo o grupo de carnes, eu acho que elas vão ajudar bastante no setor como um todo. O grande problema deles estava sendo exatamente o custo da ração, que tinha subido demais entre fevereiro e março.
Mas isso é você vê como demanda nova aí para essa soja e essa soja que está faltando negociar e esse milho que vai entrar no mercado?
Eu estou vendo que vai ter uma certa disputa, né? Porque nós temos um aumento na mistura do biodiesel, né? Tanto que a ANP foi obrigada a prorrogar o leilão, porque daquela confusão toda, né? De queda do preço do diesel, do petróleo, na refinaria. Na verdade, hoje, falando assim, em linguagem bem clara, o óleo de soja ficou extremamente caro do biodiesel e é a matéria-prima do biodiesel no Brasil, 70% da matéria-prima. Então ficou uma situação complicada. O subsídio dentro dos leilões vai ter que crescer. E a sociedade do setor biodiesel no Brasil é super elevada. Então isso ficou complicado, mas tem uma meta de mistura maior, tem que fazer. Então vai ter que ter uma demanda de óleo para biodiesel, uma demanda de farelo esse ano no Brasil interna. Ela vai crescer muito maior do que a média histórica. O setor de. Se vai se confinar menos bovino, por outro lado, vai ter muito mais. Alojamento de aves e muito mais alojamento de suíno. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Isso aí está claro. Então vai ter muito mais demanda interna de milho e de farelo. Então, o mais provável é que a gente comece a ter uma oferta curta de soja e uma oferta mais larga de milho. Então, como o milho pesa mais na ração, pode ser que o setor comece a ter uma certa acomodação do preço das ações agora.
Mas é uma demanda que pode aí influenciar na formação de preços. Por exemplo, a gente tem agora a expectativa de que com a chegada da segunda safra de milho exista uma oferta boa, afinal de contas a safra está se desenvolvendo muito bem e consequentemente os preços baixem. Mas daí tem essa demanda que você está sugerindo aí que pode aparecer. Isso voltaria a equilibrar os preços pro milho no segundo semestre ou não dá para falar isso nesse momento? Vai depender da exportação.
Se a gente considerar uma safra normal e não que não vá haver quebra na safra de milho, somente uma exportação muito grande sustentaria o preço do milho. E para lembrar, para fazer uma exportação grande, nós vamos ter que achatar a curva do. Está se falando de achatar a curva agora, né? Está na
Ah,
hora de
tá.
achatar, tá na hora de achatar a curva do milho para baixo, porque a gente está na situação seguinte, para entender. Hoje nós estamos com milho FOB Golfo, Estados Unidos, cotado a 12 dólares, equivalente a uma saca de 60 quilos, tá? Vem caindo, isso aí vem caindo. E o milho, FOB interior do Paraná, aí, desculpa, eu só troquei. 8 dólares no Golfo e 12 no interior do Paraná. Então, são 4 dólares acima do Golfo no interior do Brasil. A gente tem um spread de 4 a 5, mais de 4, tem o frete ainda, em torno de 5 dólares para levar o milho para o porto. Ou seja, só com preço bem mais baixo no porto, que hoje está ao redor de 167 dólares fora do porto, aqui para você conseguir dar um escoamento e botar essas 34 milhões de toneladas, tanto se fala aí. Se a gente não escoar 34 milhões de toneladas num cenário de uma segunda safra cheia, o preço as curvas vão ter que convergir. O preço interno do milho vai ter que encontrar uma paridade de exportação num patamar que é bem mais baixo que o atual. E parece que isso já está acontecendo. No momento que você vê os indicadores do milho de R$ 60 e ele hoje já está em 50, 52, vai ter que cair hoje para 50, já é R$10 a menos, a ideia é convergir. Convergir seria chegar a um ponto de mais ou menos em torno de R$45 ou R$46 o porto.
É, mas a gente tem que lembrar também, Kogo, que a demanda americana por milho, em função da não fabricação de etanol, vai cair, vai sobrar mais milho. O que eles vão fazer com esse milho? Será que não é exportar? E diante disso, esses 8 dólares hoje não podem cair ainda mais?
Com certeza, esse raciocínio mesmo. Porque, ok, quando eles divulgaram o relatório de maio, eles vão elevar o estoque final de milho, vão diminuir o uso para etanol, mas não vão, talvez, provisionar mais milho para exportação, mas, obviamente, que o mercado vai começar a disputar exportação de milho, onde o Brasil vinha crescendo de forma violenta, disputando contra a Ucrânia, contra a Argentina e contra os Estados Unidos. A Ucrânia está bem ativa no mercado, a Argentina teve uma quebra pequena, tem um bom volume para exportar, tá? E os Estados Unidos vai ter um volume muito acima do que teve nos últimos anos para exportar. Você pensa, eles tinham normalmente o quê? Coisa de 45, 47 milhões de toneladas. Imagina você botar mais, de repente você bota mais 20 milhões de toneladas disponível, sem falar em estoque, mais 20 milhões de cara de excedente exportável. Ora, isso não precisa ser economista, não precisa ser analista, não precisa ser ninguém para descobrir. Se eu botar muito mais oferta no mercado, eu vou tornar o meu milho barato no porto e vou deslocar a demanda para em direção aos Estados Unidos. E o Brasil vai ter que seguir a linha, senão a gente vai ficar com milho aqui dentro e o resultado é o mesmo. Ou baixa o milho e exporta, ou não exporta e o milho baixa aqui dentro, porque não tem escoamento.
E não tem demanda interna crescente que consuma esse milho que não, iria para exportação,
não,
né?
Não, para assimilar isso tudo, não. É uma demanda grande, pode chegar esse ano a 70 milhões de toneladas, até ultrapassar isso, mas é uma safra de 100 milhões, que só que se passar de 10, são 110 milhões de oferta. Então tem que escoar 34, 35. Se não escoar isso, vai sobrar muito milho no mercado brasileiro. Então a gente pode ver um segundo semestre com preço bem mais pressionado, ou vou falar na linguagem bem mais clara, bem mais baixo de preço em reais do que foi o primeiro semestre.
Então, fez bem quem negociou o milho, né? Aliás, a comercialização antecipada foi grande, né, em comparação com safras anteriores, né?
Foi grande, foi ótimo. Estados como Mato Grosso, por exemplo, venderam quantidades imensas de milho, já estão praticamente vendidos na safra de milho desse ano, e também avançaram bem nas vendas de milho para 2021. Fizeram muito bem também, a valores muito altos. Quem fez realmente pode ter certeza nesse momento, tanto para a soja como para milho, que lá em 2021 não vai se arrepender do que fez.
E o que tem de diferente no cenário da soja em relação ao milho?
O que tem de diferente, talvez, no o fato dela estar caindo menos, é o fato ainda que você, na soja, você vê que ainda existe uma demanda um pouco mais equilibrada, ou seja, uma oferta um pouco mais equilibrada com a demanda. E no milho, não. No milho você já começa a ver que tem tudo para ver sobra. Então, isso, lembrando a todos o seguinte, está todo mundo comparando a Covid-19 com a crise financeira de 2008. Eu acho que aqui tem um baita de um equívoco, porque a crise de 2008 foi uma crise de derivativos, uma crise financeira, onde você tinha derivativos e especulação de derivativos. Então, arroz subiu no mercado internacional, arroz vale 400, 500 dólares, foi a 1.000 dólares na época. Soja subiu, milho subiu, bateram recordes de preço, mas não tinha a ver com fundamento de mercado, tinha a ver com especulação de derivativos. Os fundos vieram para agrícolas, como foram para imobiliários, etc., onde deu toda aquela bolha, explodiu, a história todo mundo conhece. Essa crise de hoje não é uma crise de derivativo, não é uma crise financeira, é uma crise de demanda. Você tem oferta e não tem demanda. As demandas dos países vão sofrer por um longo tempo. A demanda tem a ver, nós estamos falando de produtos básicos, porque o que? No fundamento de tudo isso, o que é? Falando de soja, milho, etc., o que é? É leite, é ovos, é carnes, etc., né? Okay? É queijos, iogurtes. Ou seja, nós vamos ter uma crise de demanda, principalmente de produtos de valor agregado. Crise de demanda significa pressão de baixa sobre as matérias-primas. Então, a crise de demanda, ela não vai acontecer, ela não vai terminar no dia que a gente decretar que a pandemia acabou. Ela vai perdurar por um longo tempo até que as economias da América Latina e as economias emergentes se recuperem. E com um outro agravante, uma boa parte das economias que estão sofrendo são economias que dependem de exportação de petróleo. O caso de Bolívia, Venezuela, o próprio Brasil, que tem uma participação importante no mercado hoje, e outras economias emergentes, falando de Venezuela, pode se incluir nisso mesmo, toda a crise. Então, esse país, além de tudo, ainda vão ter o problema de não ter o recebimento do valor do petróleo, que está valendo metade do que vale, ou menos de metade. Então, ainda vão ter problemas de liquidez interna. Então, quem está se falando hoje, uma América Latina e Caribe aí caindo no PIB 5, 6%, que é o que já está rolando por aí, o Banco Mundial, a OMC, todo mundo com a mesma linguagem. Então, tem uma crise de demanda que não vai acabar no fim da pandemia. Ela vai perdurar e se arrastar até, no mínimo, até o início de 2021. Então, isso é um grande erro. Essa crise de demanda, ela não vai encerrar. E aí vai abalar o preço de várias commodities globais. Então, essa pressão baixista, ela pode perdurar com um prazo bem longo.
Participar nesse momento, inclusive de vendas para 2021, é uma boa estratégia, então.
Ah, não tenha dúvida. Com esse dólar hoje, acabou de fechar 5,2567, né, à vista, né? Acabou de fechar aqui com a tela aqui na frente, né? Ainda é um parâmetro de câmbio que a gente sabe que é excepcional e que pode também ficar um pouco mais baixo. Então, é outro horizonte que tem pela frente, né? Quando tudo entrar.
Além da pressão nas commodities, a pressão do câmbio, né?
Exatamente. O câmbio flutuante foi um colchão importante para reposicionar as commodities, coisa que, aliás, outras economias da América Latina não tiveram, porque, por exemplo, a Paraguai, estou sempre dando exemplo, Paraguai é dolarizado, compra e vende tudo em dólar. O Brasil não, o Brasil incorporou todo o câmbio para dentro do preço, então a soja foi a R$ 100 o porto facilmente. Ora, e se isso é verdade, vender para 2021 agora tanto milho como a soja, isso não vale para milho, para soja, vale para milho, para soja, para algodão, para qualquer commodity que tenha a possibilidade, vale para café, por exemplo. Tem muita gente vendendo café para 2021 e 2022. Vale para qualquer commodity que você tenha cotação, que tenha liquidez e que possa fechar em reais, obviamente, a venda para o mercado futuro. E tem negócio, e tem demanda, e dá para fazer sim. E quem está fazendo vai fazer um bom negócio sim.
E tem mais o fato de, na hora que chegar a colheita lá na frente, você não tem mais aquela pressão de oferta, aquela quantidade de soja entrando ao mesmo tempo no mercado, né? Você já negociou.
Exatamente, já está garantido, já cobriu os custos da outra temporada, da seguinte, que virá. Quer dizer, você se capitaliza, fica tranquilo, toca o negócio tranquilo. Quer dizer, provavelmente o agronegócio brasileiro vai sair da crise com pouquíssimos arranhões. Vai ser uma coisa muito sutil mesmo, talvez com muito mais ganhos do que perdas. Muito, sem dúvida nenhuma, porque vários setores ganhando. Tirando fora o setor sucro-coleiro, que está perdendo com a baixa do petróleo, com a do etanol, do açúcar, e o setor de algodão, que sofre, que é uma fibra, e concorre com poliéster, nylon, o resto tudo está se, de certa forma, os grandes commodities estão se beneficiando dessa alta do câmbio, coisa que outros países não estão conseguindo, porque o real é a moeda mais valorizada dos exportadores. Então, quem estiver fazendo negócio para venda futura não vai se arrepender. Certamente vai se proteger e ainda vai garantir o seu negócio para a temporada seguinte já, para a próxima, para outra. Eu estou falando agora em 21, 22. Proteja para
Ah, é?
2021, claro. Se proteja para 2021 para entrar na próxima temporada já com a sua saúde financeira em dia, né? Coisa que os outros concorrentes da região todos já estão aí
Não
com
tem essa
problemas graves.
condição.
Então, tem essa condição, né?
E pelo que você acompanha aí, o que já se vendeu da safra nova?
Os números flutuam muito porque a gente não tem no Brasil um controle de registro que a gente possa saber, né? Porque tem barter, tem operações de vários tipos que podem estar envolvendo exportação futura, mas a gente estima que tem um terço da safra já negociada,
É,
tá? Eu acho
bem
que isso
adiantado,
aí
né?
a gente pode imaginar que isso é meio por baixo até, porque em alguns locais eu imagino que isso já esteja mais avançado. Algumas pessoas que eu converso já venderam 40% da safra 21. E a pergunta que elas fazem não é se elas devem, estão certas ou erradas. A pergunta que elas fazem é se elas não devem vender um pouco mais ainda dos 40%, ou seja, vender 50%, por exemplo. Tá? Se você não está numa região de risco climático, sim, poderia vender mais 40%. Sim. Não tem nada que nos diga o contrário a isso.
Ainda mais que tem comprador, né? Cenário
É,
ruim se não
exatamente.
tivesse comprador, né?
Aí você tem comprador. E tendo comprador, a gente recomendaria sim fazer mais venda. Eu acho que quem pergunta isso, a resposta é sim, pode vender sem nenhum receio, mais um pouco da soja futura.
Legal. Meu caro Carlos Cogo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre.
Obrigado, boa tarde a todos aí e um bom final de semana.
Boa tarde para você, Cogo. Bom, vamos checar os preços. Vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Eu contei para vocês que no início da nossa entrevista com o Carlos Cogo que o mercado trabalhava de forma negativa e concluiu aí a sua negociação de fato no vermelho. Olha aí, o maio, 8 dólares e 36 centes por bushel, perdendo 5 pontos mais 25, julho, 8,45, queda de 6 pontos, agosto, 8,48, recuando 5 pontos mais 75, e o setembro, 8 dólares e 49 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 25. Vamos ver o milho. O milho para maio, 3,19. O maio ganhou meio pontinho, mas o julho, a partir do vencimento julho, já foi um comportamento negativo aí. Meio ponto de queda para julho, que fechou a 3,26. Setembro, 3,31, perdeu 1,5 ponto. Dezembro, 3 dólares e 41 centes por bushel, perdendo 1 ponto mais 75. E para finalizar, vamos lá no trigo. Trigo caiu bastante hoje, maio. 5,29, queda de 10,5, julho 5,30, queda de 10 pontos, setembro 5 dólares e 35 centes por bushel, perdeu 10,25 e o dezembro perdeu 10 pontos também, a 5 dólares e 44 centes por bushel. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, um dia negativo, portanto, para a maior parte das commodities. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.